Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Contas. O Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, você sabe. E tem o seu espaço também garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial. Ele sempre bem municiado, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. E sexta-feira, né? Já viu, já sabe, né? Sexta-feira tem aquele sorteio do Vale Compras da Supermoda ou Omara Calçados. E você sabe, para participar, envie o nome completo para o 988291029. Você que nunca ganhou esse Vale Compras aqui, você pode se inscrever aí e nós vamos sortear. E no final do programa, certamente, vamos divulgar o sortudo ou sortuda, tá bom? Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 24 de novembro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: transição energética abre portas à mineração baiana.
Jornal Dia de Teresina: Piauí tem o menor índice de endividados do Brasil após campanha de renegociação.
Jornal Meio Norte Teresina: Dia de Mutirão desenrola, renegociou 443 milhões em um único dia.
Folha de Pernambuco: Black Friday, confira orientações e horários.
Pois é, né, gente? Hoje a famosa Black Friday, inclusive em Salvador, nos shoppings lá, abrindo mais cedo, vai fechar mais tarde. Correria lá no shopping em Salvador, em vários shoppings lá em Salvador. O pessoal aí querendo aproveitar a Black Friday, né? E lembrando pra você que de Ilhéus tem Black Friday no comércio aí, procura e escolhe a sua loja aí preferida e faz suas compras, né, Marcos?
É, inclusive o Mix Mateus inaugurando hoje lá próximo a Itabuna, né, com uma enorme fila, até engarrafando um pouco a BR lá em algumas ruas.
Pois é, e aqui em Ilhéus também temos grandes mercados, grandes lojas, né, muitas farmácias também com Black Friday, corre lá e aproveita, tá? Vamos de Jornal do Comércio Recife. Primeiros reféns do Hamas são liberados hoje, após acordo.
Diário do Nordeste de Fortaleza: Black Friday, Procon alerta para falsas ofertas.
Cuidado, hein? Pesquisa direitinho. Cuidado com compras na internet. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió: dia de promoções, Black Friday, deve movimentar mais de 50 milhões de reais em Maceió.
Correio de Sergipe de Aracaju: economia. Sergipe fecha terceiro trimestre com 44 mil novos postos de trabalho.
Jornal Dia do Rio de Janeiro: Black Friday, veja uma seleção de ofertas para ir às compras.
Correio Brasiliense do Distrito Federal: Lula veta desoneração e contraria Congresso.
Pois é, a desoneração da Folha, Lula vetou o projeto e já está, o Congresso já está reagindo. Hoje vi um vídeo do senador Ângelo Coronel, que é da base aliada do governo, chateado, dizendo que o Congresso vai vetar o veto de Lula e que o Congresso tem poder para isso. É. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, hein?
É briga entre os poderes.
É, briga entre os poderes. Agora, esse veto de Lula aí pode trazer muito desemprego. Segundo o próprio Congresso, mais de 1 milhão de desempregados no país. Isso é preocupante, viu, Marcos? Eu acho que seja o governo federal ou o Congresso tem que se preocupar em manter os empregos, né? Uhum. Dos brasileiros. Jornal de Brasília, crise institucional. Olha só, tempo fechou entre o Senado e o Supremo. O Supremo reagiu aí à votação da PEC, né, que limita os poderes individuais, ministros, né, lado do Supremo. E aí responderam ao Congresso, ao Senado, e o presidente do Senado, Pacheco, também fez uma coletiva e respondeu ao STF. Olha que situação, hein, Marcos?
Correio do Povo, Porto Alegre. Lula veta a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos na íntegra.
É, parece que ele quer ver o desemprego no país. E aí, Folha de São Paulo falou o mesmo assunto. Lula veta integralmente a desoneração da folha.
O Estado de São Paulo limite as decisões individuais. Aprovação no DPEC abala a relação do governo com o STF.
Valor Econômico São Paulo. Aqui, ó, exatamente o que eu disse agora há pouco. Pacheco, presidente do Senado, diz que STF não é arena política e que fez seu papel constitucional.
E Jornal Popular de Goiânia, projeto de asfalto avança média de 880 metros ao dia.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então você pode enviar o seu WhatsApp, sua mensagem com reclamação, denúncia para o 98829-1029. A mensagem pode ser escrita, mas também pode ser uma mensagem de áudio, né? E nós colocamos no ar. Mensagem de áudio, mais ou menos 40, 50 segundos, ok? Só quando a gente consegue combinar alguma coisa antes, né? Aí sim, para a gente ouvir antes, a gente até libera um pouquinho maior. Mas quando é em cima da hora, sim, tem que ser no máximo 40 segundos, ok? Bem, vamos de informação aqui para os nossos ouvintes no noticiário regional. Olha, Hospital Regional Costa do Cacau abraça Novembro Azul e intensifica informações sobre o câncer de próstata. Então, na última quarta-feira, dia 22, a Comissão de Humanização do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, unidade do governo da Bahia, com gestão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que é o IBDAH, promoveu uma palestra sobre conscientização e prevenção do câncer de próstata para funcionários da unidade. A ação realizada faz parte das atividades do Novembro Azul, que tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre o tema, principalmente os homens, para que cuidem da saúde, né, com o intuito de evitar a doença que afeta indivíduos do sexo masculino, com a alta incidência. E assegura, inclusive, o enfermeiro Nazio Santana, que é presidente da Comissão de Humanização do Costa do Cacau. E ele explica: nós iniciamos nossas atividades este mês com as peças visuais da campanha, como os bigodes e os laços azuis nos setores. Também realizamos aí abordagens de sensibilização sobre o câncer de próstata. É importante frisar que essa questão é para todos, homens, também para as mulheres, que podem ajudar seus familiares e amigos, e sobre os cuidados com a saúde, destacou o enfermeiro. Então, durante a palestra ofertada no Costa do Cacau, a enfermeira Sonilda Melo alertou ao público presente que o câncer de próstata é o mais frequente em homens no Brasil, depois o câncer de pele. E de acordo com dados apresentados, em fevereiro de 2020, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que para cada ano do triênio 2021-2023, sejam diagnosticados no Brasil, olha só, gente, que número alto, 65.840 novos casos de câncer de próstata. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos, tá? A cada 100 mil homens. Vocês ouviram aí? E para a Sonilda Melo, né, a enfermeira lá do Costa, deve haver um engajamento de todos no combate à doença. É preciso alertar sobre a prevenção do câncer de próstata não só no mês. de novembro, né? Mas para todos os meses, em todos os meses, isso é muito importante. É, com o avançar da idade, a incidência da doença é mais frequente, o homem deve estar atento para esses exames, o diagnóstico precoce, aumenta a chance de sucesso no tratamento, isso é verdade. Em relação aos sinais e sintomas, a informação é o seguinte: na fase inicial, o câncer de próstata pode se apresentar, pode não apresentar sintomas. E quando apresenta, os mais comuns são: dificuldade de urinar, demora em começar a terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato da urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. E mesmo sem sintomas, o homem pode realizar o exame, que pode ajudar a identificar o câncer de próstata logo no início da doença, aumentando assim a chance de sucesso no tratamento. Isso é importantíssimo. Por isso que todo ano o homem tem que fazer exame de próstata, o PSA, que é aquele exame de sangue, e o exame de toque retal, né, gente? É muito importante. E aí eles falam ainda desses cuidados: adotar práticas saudáveis, diminuir o risco de várias doenças, inclusive o câncer. É importante manter uma alimentação saudável, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, não fumar, manter uma rotina de exercícios físicos, controlar o ganho de peso e realizar outras atividades que tragam o bem-estar físico e mental do indivíduo. Então fica aí o alerta, viu, homens? É muito importante se cuidar. E a gente sabe que tem homem que a gente tem que puxar a orelha para poder fazer os exames anuais. E então você aí, mulher, mãe, esposa, irmã, filha, né? Incentive aí o seu familiar, homem, a fazer esses exames anuais, que é muito importante para evitar o câncer de próstata, tá bom? 12 horas e 23 minutos, vamos falar aqui de coisa boa, de um festival de blues e jazz, Marcos. Festival de blues e jazz de Serra Grande começa hoje, né? Isso, lembrando que Serra Grande fica no município de Uruçuca, aqui pertinho de Ilhéus.
É isso aí, várias atrações abrem a segunda edição do Blues Jazz Festival Serra Grande, desta sexta-feira, dia 24, hoje, portanto. O bucólico balneário, a menos de uma hora de Ilhéus, no sul da Bahia, vai reunir músicos da cena instrumental e vai ofertar oficinas e ações de cuidados ambientais em programação que dura até o próximo domingo, dia 26. Durante os 3 dias do festival, que abrange uma fusão de estilos, o público terá a oportunidade de apreciar o trabalho de músicos locais e de outras regiões da Bahia, apresentando tanto criações autorais quanto releituras de clássicos. O evento também vai contar com oficinas ministradas por profissionais experientes, proporcionando uma chance para diversos públicos aprimorarem novas habilidades como dança, musicalização infantil, criação de instrumentos com materiais reciclados e participação em cortejos culturais. Na sua grade estão nomes como Geleia Solar, banda base da Jean Numan, do Solar do União, o grupo Saravá Jazz Bahia, fundamentado no jazz e que contempla elementos da cultura afro-brasileira, o guitarrista e compositor Mo Brasil, que lançou em 2013 esse álbum Farol, listado entre os melhores discos brasileiros, os Scanibais, primeira banda de ska da Bahia, Big Band, dos músicos instrumentistas, criada em 2013, ambos de Salvador. Além destes nomes, o contrabaixista Stefan Kurman, um dos mais conhecidos músicos da Suíça, parte integrante do cenário do jazz na Europa, o guitarrista mineiro Eugênio Aramuni, além da mescla dos músicos locais como Javali Blues Band, Choro das Lobas, Família Caribé e Puta Orquestra, entre outros. O evento tem apoio da Prefeitura de Uruçuca.
Exatamente. Olha, tem programação pela manhã, à tarde, à noite, de hoje até domingo. Então, aproveite aí, vá lá participar, tá? Em Uruçuca, mais precisamente em Serra Grande, no município de Uruçuca. Um abraço a todos de Serra Grande, hein? E de todo o município de Uruçuca. 12 horas e 26 minutos, Marcos já está preparando ali para acionar o repórter Coutinho Neto. A gente só vai trazer uma informação que é um alerta da Marinha, tá? Sobre mau tempo, com ventos fortes de até 60 km por hora no extremo sul da Bahia. Prestem atenção. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo no litoral da Bahia, com ventos fortes de até 60 km por hora, 33 nós, né? Entre a manhã de hoje, dia 24, e a noite de sábado, dia 25. Segundo a Marinha, a intensificação dos ventos deve atingir da cidade de Caravelas, tá? e parte ali do extremo sul da Bahia. E boa parte do extremo sul da Bahia. A Marinha informa que mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço através da internet. Além disso, alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de irem ao mar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a sexta-feira será de céu nublado em Caravelas, né? Portanto, hoje, a temperatura mínima lá é de 23 graus e a máxima pode chegar a 38 graus. E a intensidade do vento deve ser fraca durante todo o dia. O céu deve seguir com muitas nuvens durante todo o sábado e a intensidade do vento segurar fraca. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 29 graus. Realmente, lá no extremo sul tem batido 37, 38 graus quase todos os dias nas cidades. Lá um calor absurdo, viu? E aí, no domingo, dia 26, o tempo deve seguir fechado na região e a temperatura mínima seguirá de 22, enquanto a máxima poderá chegar a 30 graus. Aí, a gente, já aproveita, já traz o tempo em Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades aqui do sul da Bahia. Em Ilhéus, a previsão é de tempo fechado hoje, né, com temperatura mínima de 22 e máxima de 34. Realmente, eu percebi que mais cedo, de um lado, a gente percebia que o tempo estava fechado e do outro, aberto. E, neste momento, o tempo está aberto e bonito, né? Aqui a gente observando do Alto Bela Vista, tem poucas nuvens, e aí você entra na previsão do tempo, tempo real, fala que predominantemente ensolarado, faz 32 graus neste momento em Ilhéus. E a sensação térmica é só de 35 graus. Vai lá pro sol para tu ver. Calor danado. Em Itabuna, sul da Bahia, tempo ficará fechado também, ventos fracos, a temperatura mínima será de 23 e a máxima poderá chegar a 33 graus. Aí você dá uma olhada também aqui em tempo real, né, na previsão do tempo, para ver como é que está Itabuna, também está predominantemente ensolarado e neste momento faz 34 graus, tá? 34 graus em Itabuna, meu Deus, sensação térmica de 37, Marcos Bezerra. Itabuna está sempre mais quente aqui.
Sempre mais quente, abafada.
Exatamente. Pois é, gente, é isso aí. Então, lembre-se de se hidratar. Marcos, vamos acionar ele urgente, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Né? Coutinho, boa tarde, quais são as notícias? Feliz sexta-feira.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Uma ótima sexta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótima sexta, excelente final de semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, um fato que vem ganhando repercussão e gerando vários questionamentos aqui na cidade de Ilhéus. O fato foi o seguinte: uma advogada aqui da cidade relata que ter sofrido injúria racial e violência psicológica por um motorista de aplicativo. Uma advogada relatou ter sido vítima de injúria racial e violência psicológica durante uma corrida por aplicativo na tarde da última quarta-feira aqui na cidade de Ilhéus. Ela, Yasmin Caldas Lourinho dos Santos, compareceu na Delegacia de Polícia Civil, relatando que solicitou uma corrida através de uma plataforma de aplicativo partindo da subseção da OAB com destino ao bairro do Iguape. Yasmin estava acompanhada da filha de 6 anos de idade. Durante o percurso, o motorista, identificado pelas iniciais OFF, passou a fazer questionamentos sobre a advocacia, partindo com ofensas contra a classe e expressando que os advogados tinham que estudar de novo e morrer. O motorista de aplicativo, de acordo com a denúncia, apresentava quadro de fúria, gritando e batendo no volante do carro a todo momento. No final da corrida, após a criança descer do automóvel, a advogada, que já estava com o pé do lado de fora do veículo, mas o homem arrastou o carro em alta velocidade, o que poderia resultar em uma tragédia. Yasmin, a advogada, acionou a polícia militar, mas quando a viatura chegou, o tal do motorista já havia deixado o local. A polícia civil apura o caso e deve intimar o motorista para depor nos próximos dias aqui na cidade de Ilhéus. Olha só, a viatura virtual da Gabi agora chegando até o município de Ubatã. Um menor, identificado como Luan Souza de Jesus, ele morreu em confronto com policiais do pelotão de emprego tático operacional, o Petão Malvadão, da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar. Esta ocorrência do alto de resistência aconteceu em uma área de pastagem nas proximidades da comunidade da Bica, no bairro Júlio Aderne, lá mesmo em Ubatã. Conforme a Polícia Militar, guarnições se deslocaram ao local para apurar uma denúncia de tráfico de drogas e foram recebidos a bala. Houve revide em justa agressão e o menor, Luan, acabou ferido. Ele foi conduzido ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. Na mesma operação policial, 3 pessoas foram presas. Com o menor, a PM apreendeu uma pistola 9mm, um revólver calibre 32, maconha, crack, e dinheiro em espécie. Vamos agora sair de Ubatã até o município de Aurelino Leal. Um homem identificado como Gleison dos Santos de Jesus, 25 anos, foragido do sistema prisional do estado do Espírito Santo, ele foi morto a bala, conforme informou a polícia militar. 4 criminosos teriam chegado à localidade gritando: polícia, 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 pelo pulem lice cidria, e teriam invadido a residência, entrando em um dos quartos e executando a vítima, que não teve condições de defesa, pois a mesma estava ainda em cima da cama, onde estava deitado dormindo. Guarnições da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas pela companheira de Gleison, mas os suspeitos até o momento não foram localizados. A Polícia Civil está investigando este caso de violência extrema na cidade de Aurelino Leal. Logo mais, retornaremos no Jornal do Meio-Dia, após o nosso pit stop tradicional, para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. E nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 45 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, como está liberada a participação do nosso ouvinte a partir de agora, porque já são 12 horas e 46 minutos, vamos direto aqui para a participação do ouvinte. Marcos Bezerra já está ali separando o áudio dos nossos ouvintes. Enquanto isso, vamos ouvir um áudio aqui de uma empresária, tá? Ali do bairro do Pontal. Ela tem uma escola, inclusive hoje à tarde as aulas já foram suspensas e vocês vão entender o porquê. Olha só, ouça só isso aí que está ocorrendo ali no bairro do Pontal.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Aqui quem fala é Sandra Catarina, diretora da Casa Amarela, é uma escola e brinquedoteca que fica situada na rua Demóstenes Berbert de Castro, aqui no Jardim Pontal. Uma escola que já funciona há 11 anos, atende crianças de 1 aos 10 anos. E há 11 anos nós sofremos com problemas de falta de pavimentação na nossa rua. O sofrimento ocorre em todo ano, durante o verão, com muita poeira, uma rua que tem um trânsito grande, não só por alunos que passam por aqui, mas também há trânsitos até de caminhões que têm acesso para o de Barbosa. E no inverno, que toda essa rua vira rio. Já tivemos, inclusive, assim, alagamentos mesmo na nossa casa de perder muitos móveis, muitos móveis. E agora, hoje, a situação que estamos vivendo é bem grave em relação ao esgoto. Em janeiro de 2022, a Embasa começou a puxar o serviço de esgoto na rua, e nós ficamos felizes naquela época porque acreditávamos que logo depois seguiria a pavimentação feita pela Prefeitura Municipal de Ilhéus. E é um socorro, assim, haja vista, nós pagamos muito alto o nosso IPTU. Só que a situação só fez piorar. Após o serviço da Embasa, nós sofremos uma situação grave em relação a esgoto ao céu aberto que perdura na porta da nossa escola. A situação de hoje foi muito grave porque o esgoto se espalhou e tomou a frente de toda a escola. Nós temos a área da escola, deve ter uns 10, 12 metros, e toda ela com largura de 1,5 metro a 2 metros está tomada hoje por esgotos. Foi muito constrangedor receber as famílias e equipe de funcionários hoje pela manhã. E refletimos e decidimos fechar o tudo na tarde de hoje. É constrangedor que nunca nós fizemos isso com as nossas famílias, suspender as aulas por uma razão que nós não temos como resolver. Então nós pedimos socorro. Embasa, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Secretaria Municipal de Educação, aqui uma escola. Precisamos de ajuda.
Olha, Marcos, super entendível, né? Vamos dizer assim. A situação muito grave mesmo. Eu estava olhando aqui os vídeos, né, que me enviaram, vídeo, áudio, vídeo com foto e tudo. Pelo amor de Deus, gente. Como é, Marcos Bezerra? Olha isso aqui. Isso aqui é tudo esgoto.
É uma vergonha, né?
Quase de uma ponta a outra. Tá de uma ponta a outra aqui na escola, tá vendo?
Uhum.
Na entrada. Então, assim, pais teriam... Hoje de manhã tinham que subir o carro aqui na calçada para as pessoas, os alunos descerem e tal. Porque na rua quase toda, numa parte tá de atravessar de um lado a outro o esgoto. E todo na porta da escola. Um absurdo. Aí você vê, você vai olhar aqui o vídeo, ó. Gente, ó, para aqui o esgoto saindo aqui, ó. Ó, e indo lá pra porta. Gente, isso é um absurdo, hein, Baza? Vamos resolver esse problema aí, né, no Pontal, ali na rua da Casa Amarela, né? Todo mundo conhece. Isso aqui é um absurdo. Não parece que a gente tá numa cidade e num local onde se paga um IPTU, que não é barato, como ela mesma disse, o IPTU caríssimo. Isso é uma vergonha, Prefeitura de Ilhéus. Se a responsabilidade da Embasa, cobra a Embasa para ela fazer o serviço dela. Embasa, se a responsabilidade aí é sua, resolva esse problema, está lá claramente o esgoto estourado. Um absurdo, claro, claro mesmo. Márcio Bezerra, mais mensagem de ouvinte aí?
Tem sim, eu lembro que, sempre eu lembro, né, que a Embasa e a Prefeitura Municipal de Ilhéus tem um contrato de cooperação de vários anos aí, então a responsabilidade é dos dois.
Isso mesmo, Marcos, bem lembrado.
Pois bem, aqui no nosso WhatsApp tem ouvinte participando e reclamando, né, o Pedro do Teotônio Vilela. Ele quer saber da empresa São Miguel porque os ônibus da mesma não estão ligando o ar-condicionado, sabendo que no decreto de renovação de frota, a exigência da prefeitura era que 10 ônibus de cada empresa tivessem ar-condicionado, né? A Via Metro está seguindo e a São Miguel não. Fica complicado aí. O verão chegando, né?
Engraçado, hoje eu observei isso. que eu vi um ônibus da São Miguel e me chamou a atenção, as janelas abertas. Eu falei, ué, não tem ar-condicionado? Né? E realmente, tá errado, viu, São Miguel? Essa é a pior empresa que circula aqui. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Sou o Aldo Soares de Uruçuca e estou numa sintonia do Jornal do Meio-Dia.
Um abraço, Aldo, para você. Bem, vamos de informação. A gente tem muita informação para divulgar aqui para os nossos ouvintes. Rapidamente aqui, só falo para vocês o que ocorreu em Salvador ontem, início da tarde. Teto de restaurante desabou no bairro da Calçada, em Salvador, e deixa feridos, né? 6 pessoas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros após o desabamento de um restaurante no início da tarde de ontem, no bairro da Calçada, em Salvador. 4 delas precisaram de atendimento, de acordo com o SAMU. Ainda não se sabe o que causou o desabamento. Um homem foi encaminhado para o HGE após atendimento do Salvar e do SAMU. Uma mulher recebeu atendimento do SAMU e foi para o hospital. Uma terceira pessoa resgatada foi atendida pelo SAMU. Segundo bombeiros, encaminhada também para o hospital. Uma quarta pessoa foi resgatada sem gravidade, foi atendida pelo SAMU no local. E 2 pessoas resgatadas pelos bombeiros não precisaram de atendimento médico. Que coisa, viu, gente? Testemunhas informaram que antes do desabamento houve uma explosão no local, identificado como Primos Bar, que fica na Travessa Bom Gosto, transversal da rua Nilo Peçanha, lá no bairro da Calçada, em Salvador. Marcos, olha que absurdo, né? Parece que é mais um feminicídio na Bahia. Corpo de adolescente é encontrado carbonizado. Namorado da vítima é preso suspeito de matar por não aceitar a gravidez. Meu Deus do céu.
O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado carbonizado ontem, quinta-feira, em uma estrada vicinal no povoado de Afligidos, em São Gonçalo dos Campos, cidade a cerca de 130 quilômetros da capital. De acordo com a Polícia Civil, Eveni Brito Oliveira foi vítima de feminicídio e o suspeito é o namorado, de 22 anos, que foi preso ainda ontem. O homem teria matado Eveni porque ela estava grávida e ele não aceitava a gestação. Ela desapareceu na última terça-feira, dia 21, e a polícia iniciou a investigação do caso depois que a mãe da vítima registrou a ocorrência de desaparecimento da adolescente. A partir de então, a polícia passou a monitorar o namorado de Eveni. Segundo a Polícia Civil, a última vez que a adolescente foi vista com vida foi quando saiu da escola em que estudava. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais da Delegacia de Conceição de Feira, cidade a cerca de 10 quilômetros de São Gonçalo dos Campos, no município de Valença, no Baixo Sul Baiano, para onde fugiu. O preso foi encaminhado para a sede da delegacia, será ouvido pela autoridade policial e, posteriormente, ficará à disposição da Justiça para audiência de custódia. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Guias de perícia e remoção do corpo da adolescente foram expedidas.
Que ele continue preso e pague na justiça.
Isso.
Chega de tanto feminicídio, chega de agressão contra a mulher, chega. Olha, vamos de mais informação aqui. Bem, justiça prorroga a prisão temporária do marido de Sara Mariano, um homem investigado como mandante do assassinato. A Justiça da Bahia prorrogou a prisão, então, temporária do marido da cantora gospel Sara Mariano, Ederlan Mariano, por mais 30 dias. Ele é investigado como mandante do assassinato da artista. A informação da prorrogação da prisão temporária de Ederlan Mariano foi confirmada pelo delegado Euvaldo Costa, responsável pelas investigações. Lembrando que a cantora gospel foi encontrada morta dia 27 de outubro em uma área de matas, margem da BA-093, no município de Dias d'Ávila, que é uma cidade na região metropolitana de Salvador. Ederlan Mariano foi o primeiro suspeito a ser preso em 28 de outubro. E segundo o delegado Euvaldo Costa, responsável pelas investigações, ele deixou clara a intenção de destruir as possíveis provas que estavam armazenadas no celular da vítima e prejudicar as investigações. Aí na terça-feira, dia 21, o quarto suspeito de participar do crime, identificado como Vitor Gabriel de Oliveira, foi preso em Camaçari. Né? E resumindo aqui para vocês, Ederlan Mariana encomendou o crime, Gideão Duarte levou a Sara Mariana até o local combinado, Victor Gabriel segurou a vítima e o bispo Zadok a esfaqueou. Todos eles estão presos. Que paguem também na justiça. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar parede, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Começando então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no extremo sul do estado, Teixeira de Freitas, é o município. A vítima, Carlito Ribeiro Marinho, de 48 anos, conhecido como Xerel, foi morto a tiros na tarde de ontem. Xerel, ele era ex-presidiário e usava uma tornozeleira eletrônica. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos rivais chegaram a pé e invadiram a residência onde Xerel estava, disparando 10 tiros de pistola 9mm contra Xerel, que foi atingido principalmente na parte frontal do corpo. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidos. Quem matou Xerel? O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, resumindo, 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Sendo de Teixeira ainda em nosso giro pelo extremo sul baiano, município de Prado. Um homem de 36 anos foi morto a facadas. A vítima, identificada como Luiz Carlos Amaral, foi atingido por 3 golpes de faca e ainda várias pancadas na região da cabeça. Segundo a Polícia Militar, Luiz Carlos foi encontrado sem sinais vitais na rua onde morava. Os moradores da localidade disseram: eu não vi nada, eu não sei de nada, mas ouviram gritos de socorro. O corpo de Luiz Carlos foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Crime brutal de extrema perversidade aconteceu no município de São Gonçalo dos Campos, região do Recôncavo, bem próximo à Feira de Santana. O acusado de matar Eveni Brito Oliveira, de apenas 16 anos, que foi encontrada carbonizada em São Gonçalo dos Campos, ele foi preso em flagrante ontem, quinta-feira, após policiais da Delegacia Territorial de Conceição da Feira identificarem o suspeito do feminicídio quando ele fugia para o município de Valença, onde foi encontrado e preso. A vítima estava grávida. A jovem Eveni, de apenas 16 anos, ela foi morta pelo homem, que era seu namorado, mas que não aceitava a gravidez, não aceitava a gestação da menor. A mãe da vítima registrou uma ocorrência de desaparecimento do adolescente na última terça-feira, e a partir daí passamos a investigar o suspeito, explicou a titular da Delegacia Territorial de Conceição da Feira, ou melhor, o titular, o delegado José Antônio Teixeira. O homem de 22 anos de idade foi encaminhado para a sede da delegacia, onde está sendo ouvido pela autoridade policial e posteriormente ficará à disposição da justiça para a audiência de custódia. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Guias de perícia e remoção do corpo do adolescente já foram expedidos. Município de Capim Grosso, já no norte da Bahia. Uma ação exitosa da Polícia Rodoviária Federal em Capim Grosso resultou na apreensão de 205 quilos de... Todo mundo comigo! Maconha! In natura, com alto índice de teor de THC, tetrahidrocannabinol. A equipe fazia ronda na altura do quilômetro 231 da BR-407, quando avistou um carro parado no acostamento com o capô aberto. Ao se aproximarem do veículo, os policiais sentiram forte cheiro da droga e o motorista admitiu que estava transportando. Os policiais rodoviários federais então procederam à vistoria e notaram que o automóvel estava lotado com sacos de maconha in natura, totalizando 205 quilos da droga. O motorista, de 33 anos, confessou que alugou o carro e foi até o Maranhão, onde fez o carregamento da maconha. Disse ainda que ganharia R$7.000 para transportar a droga até a cidade de Feira de Santana. Dadas as circunstâncias, o veículo e o traficante e a droga foram encaminhados à delegacia de polícia para formalizar o flagrante e demais procedimentos cabíveis. Ainda apreensão de drogas, hein? 56 quilos de maconha prensada, dezenas de poções da droga já embaladas para a venda, balanças, celulares e roupas camufladas foram apreendidas em um imóvel no local conhecido como Catu de Abrantes, por uma equipe da 26ª DT de Vila de Abrantes. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição da justiça. De acordo com a investigação realizada pela unidade policial, a dupla integra um grupo criminoso que atua na localidade do Mutirão, lá mesmo naquela região. Identificamos o automóvel utilizado para armazenamento de drogas e armas e flagramos os dois cortando, fracionando, embalando a maconha, informou a titular da 26ª DT de Abrantes, delegada Elaine Laranjeiras. A dupla foi submetida aos exames de lesões corporais e aguarda pela audiência de custódia. O material apreendido seguiu para a perícia. Muito bem, Marcos e Kátia, vamos ficar por aqui, desejando a todos um excelente final de semana e prometendo voltar em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia na próxima segunda-feira, com muitas informações do setor policial. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com força e fé dos tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Você retorna ao Jornal do Meio-Dia junto conosco na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Um ótimo fim de semana para você, Coutinho, até segunda. Bem, antes de finalizarmos aqui o Jornal do Meio-Dia, deixa eu só divulgar aqui, né, Marcos, quem ganhou esse vale-compra?
Isso aí.
Valor de R$100. Hoje da loja Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, porque toda sexta, né, a Supermoda ou Almara Calçados presenteia o nosso ouvinte. Então, hoje, a ganhadora aqui desse vale-compras de R$100 da Supermoda é Luciene Vieira dos Santos. Luciene Vieira dos Santos, parabéns, Luciene. Você ganhou esse vale-compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, ali na Marquês de Paranaguá. Ó, já vou dar o play aqui. Luciene Vieira dos Santos, seu nome já foi pra lá, Luciene. Pode ir. Hoje à tarde, se quiser, você tem 5 dias úteis aí para ir até a Supermoda retirar os seus presentes, tá? Luciene Vieira dos Santos, ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda e Léos. E nós encerramos aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua ótima audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do Jornal do Meio Dia. Não é isso, Marcos Bezerra?
Verdade.
Então, bom fim de semana para você, Marcos. Ótimo fim de semana para todos. De paz e tranquilidade até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Ótimo final de semana para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.